Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Sempre quando não há futebol, muito boa noite. Estamos sempre consigo às segundas-feiras, 9, 11 da noite. Muito boa noite, bem-vindos. Tribuna Desportiva, já sabe, desporto total na nossa emissão. Hoje com o regresso do Marco também, depois de umas ferizinhas em Portugal. Vamos falar, contaremos ter a nossa companhia dentro de alguns instantes o Marco Chagas, antigo ciclista, ele que é agora comentador na RTP. Vamos ter a conferência do Bruno Lage, o essencial daquilo que o técnico encarnado disse para o jogo de amanhã diante dos séries do Carabag. Teremos na nossa companhia o Álvaro Magalhães, antigo internacional português e antigo jogador do Benfica, entre outros clubes. Falaremos também de rugby com o Chico Fernandes, vai estar na nossa companhia. Ele que agora faz parte das equipas técnicas do Benfica. E teremos uma pequena reação de Melvin Doremus. É assim, não é, Henrique? Olá. Tudo bem contigo?
Olá, boa noite a todos e a todas. E... é Melvin Doremus, sim.
Melvin Doremus, ele vai falar um bocadinho daquilo que aconteceu e sobretudo o empate diante do Romier, é isso?
Romier vai ganhar, exatamente.
Ainda estão em primeiros ou não?
Ainda estamos em primeiros.
Muito bem, estamos a falar dos lusitanos também, atenção.
Há dois lusitanos nos primeiros lugares, no grupo A, tinham havia lusitanos, e os lusitanos Samão no grupo C.
Muito bem, perfeito, viva os lusitanos. Entretanto, a propósito de lusitanos, o Rui Pataca estará em breve connosco também, mas é para nos falar de outras coisas, da saída, por exemplo, do Carretei. Já sabes, é público, obviamente, o Rui Pataca já não é diretor desportivo do Carretei, já não é diretor-geral do Carretei Lusitanos, e ele estará connosco para, se calhar, contar tudo aquilo que se passou. Olá, Marco, como é que estás?
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem contigo?
Tudo
boas
bem,
férias?
Sim,
como é que foram essas férias? Trabalhaste muito, já sei.
Foram boas, deu para...
Dois meses, mais de dois meses, não é?
Exato, para aí.
Dois meses de férias?
Ou três, ou quatro.
Não, não é? Sem tribuna.
Ah, sem tribuna.
E boas notícias, os campeonatos em Portugal recomeçaram, o Vianense recomeçou,
é verdade, o seu campeonato,
que venceu 1-0 o São Martinho, na 4ª Divisão Portuguesa, mas sobretudo o regresso, eu tinha aqui anunciado que o Neves Futebol Clube, que é mesmo da minha terrinha em Vila de Punha, tinha, entre aspas, falecido, o clube renasceu novamente, os séniores, e neste momento...
Foram colocados logo na divisão...
Na 6ª divisão.
Exato.
Que é a 2ª divisão distrital, em Viana do Castelo. E dois jogos, duas vitórias.
Olá, Armindo, estás bom?
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Foste o condutor?
Estás aí, Armindo.
Foste o condutor ou não?
Não,
ou foste o conduzido?
Não, fui conduzido. Hoje fui conduzido.
Muito bem, obrigado.
Falar do Gil Vicente ou não?
Em falar em Aves, o treinador foi despedido. O José Mota.
É o primeiro?
Hoje.
O José Mota foi despedido hoje. É uma notícia que acaba de chegar, é isso? Que o Rui Vitória já sabe, foi durante a tarde.
Sim, mas não estamos a falar.
É o primeiro em Portugal.
É o primeiro em Portugal.
E não vai ser o último.
Pois.
Não vamos estar quase
a outro. Quantos treinadores?
O próximo é do Braga. Depois,
o próximo é do Braga.
Ah, já vai o Vicente?
Pelos bestos.
Deixa-me só dizer aos ouvintes que podem ligar para o 0662-10987. Não podem nada ligar. Enviem uma mensagem, não liguem, nós não atendemos. Não atendemos, estamos todos ocupados, não podemos atender. Temos as mãos,
cruzadas. Do Manuel, que é o 06.
Temos as mãos cruzadas. Portanto, se quiserem enviar uma mensagem, podem fazê-lo através do 0662-10987. É o WhatsApp. Pode, desde logo, mandar uma mensagem para nós aqui na Tribuna Desportiva. Daqui a pouco vamos. Já tenho uma. Olha, por acaso, já tenho uma mensagem é que diz, boa noite, meus senhores, bom programa, é portista 100%.
Pode ser tu hoje do Porto, ao menos.
Muito bem, em todo caso, muito obrigado, Helena, e muito obrigado a todos por estarem na nossa companhia. Vamos então falar muito de ciclismo hoje, gostava, meninos, de vos lançar antes de termos aqui o Marco Chagas. Vamos falar um bocadinho de ciclismo, de João Almeida, daquilo que aconteceu também ontem na Vuelta. Ontem, quer dizer, tem acontecido, foi um bocado a panágio, né? Na Vuelta.
Foi a novela da Vuelta.
Foi a novela da Vuelta, sim. Quem quer começar por falar um bocadinho? Para já, os resultados, em termos de resultados, João Almeida, segundo lugar, é o lugar que ele merece, Marco, é o lugar dele, segunda posição. Nesta altura, ele está atrás do Vingegaard e do Pogacar, sem dúvida. E ainda mais um. Queres colocar à frente do João Almeida ou não?
Foi uma volta muito fraca. Havia pouca concorrência, são segundos ou terceiros ou quartos das suas equipas que estiveram presentes na Red Bull, era o Hindley e o Pellizzari, que não são os líderes. Os líderes são Lipovits e Roglic. Na UAE, sem ser o Pogacar, têm todos um nível abaixo, mas por exemplo o Del Toro não estava, esteve no Giro, esteve quase a vencer o Giro. Estava então o João Almeida e o Ayuso, que foi novamente uma decepção, mas o Ayuso já estava em conflito com a equipa desde o ano passado, já faz quase um ano, então não ia forçosamente tentar ganhar a Vuelta, mas tentar ganhar pelo menos
as etapas, não é?
Ganhou duas etapas. O Movistar não tinha o Eric Mas. Eric Mas é uma presença assídua no pódio. A Visma, pronto, colocou lá o Vingegaard, porque tinha que ganhar uma volta durante o ano, pelo salário que ganha também. Então sim, o João, de qualquer modo, é um corredor de etapas. É um corredor que certamente poderá fazer pódios. Eu tenho muitas dúvidas que ele consiga vencer uma volta. Continuo a ter essas dúvidas, sobretudo estando numa equipa como é a UAE, que sem ser o respeito que eles têm todos pelo Pogacar, depois eles não têm respeito por ninguém. E viu-se ainda este ano. Muitas vezes o João queixou-se de não ter ajuda do Don Soler, de ter uma ajuda do Ayuso, ter uma ajuda do Kwiatkowski, de um Kronchartner. Falta muita gente. Só, por exemplo, um Ivo Oliveira, que não é um trepador, ainda tentava ajudar o João, mas faltou muita gente à volta dele, porque não faz consenso. Naquela equipa só há um corredor que faz consenso e que se decide de quem ganha ou quem perde. E viu-se ainda ontem. Pogacar deixou Brandon McNulty, o americano, vencer a prova de Montreal. Mostra bem que ele domina completamente aquela equipa. E quando ele não está, pronto, o João tinha que fazer tudo sozinho. O João Almeida também já podia ter vencido um giro, se não fosse aqueles 3 ou 4 últimos dias em que acaba por perder. Eu acho que foi frente ao teu Gauguinart, que estava na altura na equipa Ineos. Poderá um dia ganhar, porque não? Um giro, uma vuelta, com um bocadinho de sorte, com uma pontinha de sorte. Já há corredores que certamente ninguém se lembra de quem ganhou as vueltas, mas por exemplo Laurent Jalabert ganhou a volta.
Sim.
A vuelta, ele que era um sprinter e conseguiu ganhar uma vuelta. O Valverde, se não estou erro, também conseguiu ganhar a vuelta. Mostra bem que há corredores de segundo plano em relação a um Tour de França, de segundo plano, conseguem ganhar outras voltas. Um Giro, também há muitos corredores que ganharam só uma vez o Giro. Um Quintana ganhou também o Nairo Quintana ganhou o Giro. O pequeno italiano, já não me lembro. Pronto, esta volta acabou com uma vitória quase simples e desinteressante do Vingegaard. Não houve ataques, não houve suspense, não houve nada nesta volta. É triste, porque ao fim e ao cabo o espetáculo foi muito fora do ciclismo.
Henrique, fala aí um bocadinho também sobre a volta.
Não, o Marco falou um bocado de tudo e fala bem, e eu só queria mais apontar o facto de eu acho que também o facto do João não ter uma equipa disponível para ele só e ver todas estas histórias, porque claro que o Ayuso foi logo só para ele, quer dizer, entre aspas, foi a ganhar as suas etapas, mas de resto nunca foi um companheiro, e quando eu acho que ele ainda pode ser um companheiro que é capaz de acompanhar e de ajudar um líder, mas desta vez, como ele já sabia, já foi posto fora, enfim, foi embora da equipa, eu que já não conta para o ano, quer dizer que ele só pensava nele, foi ganhar as etapas dele, mas nunca foi uma ajuda para o João Almeida. Igual o Giovanni também foi a ganhar o prémio da montanha, e claro, depois também só pensava nele e na sua camisola, e de vez em quando fazia, estava para fingir que acompanhava-me, não, nunca foi uma ajuda. Isto é que me dá um pouco uma desilusão, é mais porque eu queria ver se fosse com uma equipa mesmo à volta, com corredores de mesmo ao lado, a ajudar o João como deve ser, a acompanhar até os últimos instantes. Talvez seria outra história, e também seria outra história, assim, no fato que uma preparação de etapa, quando se mete tudo assim, a estratégia em condições para ver talvez um ataque ou isso, depois está tudo parado porque não pode ir até ao alto do percurso, quer dizer que também foi um percurso também um bocado Foi um engano, eu acho que foi um engano de VF, porque a estratégia pode ser de vamos tentar atacar na última subida, não se pode porque há os manifestantes estão lá em pé da chegada. De resto, depois também foi igual no contrarrelógio, 12 km, quando ele já recuperou, estava a 40 segundos então do Vingegaard, o que seria se havia o dobro dos quilómetros, também talvez era outra história de ver também o João Almeida estar próximo do Vingegaard. Há muitas questões, há muitas assim, o facto de um incógnito de saber o que seria se ele tinha uma equipe com ele, o que seria se havia aquele mesmo contrarrelógio de mais de 20 km, o que seria se havia mais subidas, quando, porque ganhar como ele ganhou, foi uma subida top que ele ganhou, quer dizer que talvez com a forma que ele tinha, podia ter talvez feito mais, mas não foi, e infelizmente para ele nunca vamos saber, e ver ainda mais a incoerência de ver como é que o pódio foi feito desta volta.
Aqui a borda na estrada, não?
Não foi feito. Foi feito no parquinho do hotel, com as caixinhas do gelo. Quer dizer, nota-se que finalmente, será que esta volta tinha que ir até o fim?
Mas foi muito atípico, porque também quando ele teve a camisola rosa foi no giro, se eu me lembro bem, foi no giro do Covid.
Do Covid, em setembro.
Ele não tem sorte, calha sempre no, assim, esta... com contextos muito particulares. E o italiano é o Damiano Cunego.
Cunego, exatamente.
E já agora dizer que o João, nesta edição do Tour, bom, ele...
Sim, ele caiu.
A diferença era esta. Ele estava para acompanhar o Pogacar. Ele é capaz de assumir o facto, sou companheiro, vou com o meu líder. E porquê que os outros também não podem fazer igual que para ele?
Porque não faz unanimidade naquela equipa. Há só um.
Não me queima,
e vê-se, por exemplo, no Giro, com o Isaac Delto, é igual. Não era ele o líder, mas acabou por passar à frente do Ayuso. O Ayuso não gostou, desistiu do Giro. Aquela equipa, há só um corredor que é unânime naquela equipa, é o Pogacar. O resto é tudo a tentar, desculpa a palavra, mas lixar o outro. É lixar o outro. Ah, vou tentar fazer isto e pegar um minutinho de avanço para depois dizer aos diretores desportivos, já sou eu o líder, porque no Giro estava claro, era Ayuso líder. O Isaac Del Toro vai numa fuga, acho que tem um minuto e meio de vantagem, e vai ver depois os diretores esportivos e dizendo, eu agora tenho uma camisola rosa. Claro. E o que é que vêm dizer os diretores esportivos? Já agora, como o Del Toro tem a camisola rosa.
Exato.
No dia seguinte, ou dois dias depois, o Ayuso desisteu. Pois, não gostou da manobra do próprio colega de equipa.
E o Giovanni foi igual. Ele foi sempre nas fugas para agarrar os pontos.
Mas o Ayuso também parece um pouco um eterno irreverente, um eterno insatisfeito também, não? O Ayuso.
Mas naquela equipa são todos. Entre McNulty, entre Giovine, entre Ayuso, Del Toro, e temos ainda mais jovens que estão a chegar. Como eu te digo, sem ser o Pogacar que ganha tudo, os outros andam, entre aspas, à batatada para saber quem é que vai ser o segundo.
Sim, à batatada, entre aspas, obviamente. E temos connosco o Marcos Chagas na nossa companhia. Ele é o comentador da RTP para o ciclismo, também grande ciclista na altura. Marco, muito boa noite, obrigado por estar na nossa companhia, por estar na tribuna desportiva. Já agora também gostava de ter o seu sentimento em relação, no fundo, àquilo que foi esta Vuelta 2025, algo controverso também por essas manifestações para a Palestina.
Sim, boa noite. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco também. Pois é, realmente, eu ouvi aqui parte das intervenções que me antecederam, estando aí, e estou plenamente de acordo. Começando por aí, esta equipa da UAE é muito particular, porque os casos vão se sucedendo, e à exceção de quando está o Pogacar, aquilo é uma casa a arder, como nós estamos a dizer, não é? Porque nunca se percebe bem quem manda, nunca se percebe bem quem respeita quem, e esta volta à Espanha, nesse aspecto, foi um exemplo, infelizmente, muito mau, daquilo que não pode ser uma equipa. E depois as explicações, ou o facto de terem ganho 7 etapas, tudo isso para mim não me diz rigorosamente nada. E não é pelo facto de ser português ou pelo facto de nós termos o João Almeida, que é na atualidade um dos grandes corredores do pelotão internacional. É pela forma como as coisas funcionam, e não funcionam assim, como aí muito bem já foi dito, não é só com a presença do João, é na presença do João e de outros quando não está o Pogacar. E portanto, isso é qualquer coisa que, mesmo sabendo que é uma equipa que tem muita gente de enorme qualidade, que tem os melhores... que tem em determinados momentos um domínio que até faz dó, não é? Ou seja, porque eles ganham tantas vezes que depois acaba por também existir isso. Ou seja, qualquer corredor que vai ou que está naquela equipa também já quase que se acha no direito de ganhar qualquer coisa, de querer ganhar, e portanto daí que vão à procura das etapas e que vão à procura das outras classificações menos importantes. Em relação a esta volta à Espanha, em que o João Almeida foi o grande corredor que teve, o único corredor que teve capacidade para discutir com outro que é na atualidade e depois de Pogacar o segundo melhor corredor das competições por etapas, que se chama Jonas Vingegaard, o João foi fantástico. Esteve onde era preciso estar, ganhou no Angliru, esteve nas outras subidas, que foram muitas, também onde devia estar. É evidente que quando tem pela frente um adversário com o nível de Jonas Vingegaard, naturalmente que perder para ele não é nada de extraordinário. Ou seja, este segundo lugar é muito bom. É bom lembrar que em toda a história do ciclismo português apenas um corredor conseguiu fazer um segundo lugar numa grande volta, exatamente na Volta à Espanha, que foi o nosso saudoso Joaquim Agostinho, que tendo os dois terceiros lugares no Tour, naturalmente continua a ter ainda um papel e uma posição cimeira, vamos dizer assim, mas que o João tem tudo para ultrapassar, e eu espero que ultrapasse, porque, como em tudo, os recordes e as referências são para ser ultrapassadas e são para ser melhoradas, e no caso nós temos na atualidade um conjunto de corredores de enorme qualidade, mas onde naturalmente o João Almeida é o melhor, e prepara-se para ser, se calhar, o melhor português sempre no ciclismo internacional.
Marco, no fundo, podemos abrir esse debate de quem é o melhor português de sempre? Consegue-se comparar ou não? Porque temos os corredores por etapas, como o Joaquim Agostinho e como o João Almeida, e depois eu não quero deixar de lado um Rui Costa, que é mais as etapas de um dia e que foi campeão do mundo, também é o único a ter sido campeão do mundo por Portugal. É sempre um bocado complicado, até o próprio João, quando se fala com ele, não gosta muito de ser comparado com o Joaquim Agostinho, porque até diz que são outras épocas.
Sim, claro que são. Mas a qualidade, essa não tem época, ou seja, quando se é bom, é-se bom nos anos 50 do século passado, ou nos anos 60 e 70, como foi o caso do Agostinho, e até entrando nos anos 80, como seria bom neste momento. E o João Almeida, se corresse nos anos 60 do século passado, também continuaria a ser seguramente um dos melhores. Agora, é evidente que são tempos diferentes, é evidente que temos, como eu disse, tive o cuidado de dizer isso, temos outros corredores de enorme qualidade, onde ainda pontifica o Rui Costa, porque ele ainda continua no ativo, ainda ontem foi segundo lugar atrás do Isaac Del Toro numa corrida, numa clássica em Itália. E porque vocês falaram aí muito bem do corredor mexicano, que ele é uma figura, vai ser um corredor fantástico, só perdeu a volta à Itália, exatamente está naquela equipa que é a pior comandada do pelotão internacional, que tem gente que parece que lhes parou o cérebro também em determinados momentos, só assim se explica que eles tenham perdido o giro deste ano. Mas enfim, isso é um à parte. Em relação a esse debate, com certeza que será sempre um debate a ter, porque nós tivemos, o Acácio da Silva foi um corredor fantástico, fez coisas extraordinárias. Agora, nunca se podia pedir ao Acácio para ganhar uma grande corrida por etapas. Claro, não era isso, não eram essas as suas capacidades, as suas características, mas foi líder, ganhou etapas, foi líder da Volta à França, o único português até o momento a fazê-lo, não é? Foi líder da Volta à Itália, isso o João também já fez. Foi um corredor fantástico. Tivemos o Sérgio Paulinho, que nos deu a única medalha na estrada, porque agora já temos medalhas também, felizmente, no ciclismo de pista. Mas o Sérgio foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos, na corrida de estrada. Temos agora, para além do João Almeida, também temos o António Morgado, é um excelente corredor, vamos com certeza falar muito dele, mas se calhar lá está mais nas características do Rui, que tendo ganho 3 voltas à Suíça, nunca foi um corredor apontado, e fazia todo o sentido não ser, porque numa corrida de 3 semanas o Rui não consegue, ou não conseguia, ele já está agora numa fase mais adiantada da sua carreira, mas não conseguia estar na discussão durante 3 semanas das corridas por etapas, que é uma coisa que apenas alguns também têm essa capacidade, e fazer um lugar nos primeiros 10 de uma corrida de 3 semanas é uma coisa violenta e não é realmente para todos, enfim, cada corredor tem as suas características e também outros conseguem num determinado dia, em fuga, fazer belíssimas prestações, mas depois no dia a seguir perdem meia hora. Portanto, essa é a diferença também das características de cada um. Mas sim, acho que o João Almeida tem tudo para ocupar o lugar que durante estas décadas todas, e ele já fez 40 anos que partiu de entre nós, não é? Exatamente o ano passado já fez 40 anos, e portanto o Joaquim Agostinho foi sempre e será sempre a figura se calhar maior, até pelas suas particularidades. Foi um homem com a idade que hoje o João Almeida tem, tinha ele um ano de correr de bicicleta, portanto, com um passado completamente distinto, com um início de vida no trabalho, na agricultura, uma ida ao serviço militar durante 2 anos, regressar, e depois, quase por obra do acaso, e felizmente que foi descoberto, não é? E tornou-se naquela, porque era um homem realmente com uma capacidade física invulgar, Joaquim Agostinho, era um fenómeno em termos de condições físicas. Se elas tivessem sido trabalhadas, se ele tivesse feito escola de ciclismo, se ele vivesse na atualidade...
Exatamente, era o que eu ia dizer, Marco. Se ele vivesse na atualidade, era incrível.
Era uma coisa incrível, porque o Joaquim Agostinho era um Pogacar, se calhar, para melhor. Porque o Joaquim Agostinho tinha uma capacidade física, quem teve enfim, o privilégio de o conhecer pessoalmente ou até de o ver, não é? Aquele homem era um atleta super dotado. Portanto, ele foi corredor de bicicleta, mas se fosse outra coisa qualquer teria sido muito bom também, porque tinha uma capacidade física impressionante. Só não tinha escola, só não tinha o início de carreira, não tinha aquilo que estes miúdos todos, onde incluímos o João Almeida, começou nas categorias de escolas, de cadetes, júniores, fez todo o percurso, não é? Até chegar ao nível que está na atualidade. Joaquim Agostinho não, largou a enxada, o trabalho, depois de andar 2 anos também em África, enfim, lá naquilo que foi a nossa ocupação das nossas antigas colónias, vamos chamar-lhe assim, não é? De Angola, e no caso dele de Moçambique, e nas outras, e portanto ele esteve ali 2 anos, e depois disso é que o descobrem, e que dizem, pá, anda aqui a experimentar a correr de bicicleta. Claro que o tipo era realmente um fora de série, tinha umas características físicas, e porque estou a falar com principalmente com pessoas que vivem em França e conhecem, eu posso contar aqui rapidamente uma história. Eu estive em 1980, fiz a época com o Joaquim Agostinho aí em França, uma equipa que era franco-germânica, porque uma parte era alemã e outra parte era francesa. Não funcionava muito bem, também diga-se passagem, já passaram 45 anos. Mas o Joaquim Agostinho, na altura, a minha ex-mulher foi, e a mulher dele, Ana Maria, hoje viúva do Joaquim Agostinho, claro, foram ter connosco no final desse tour. E, portanto, nós a seguir íamos fazer todo aquele percurso dos critérios, que na altura havia muitos. E eu lembro que fiz uma outra volta à França, porque em 29 dias corri 21 critérios. O Joaquim Agostinho correu para aí 23 ou 24, ainda mais do que eu. Eu tive um ou outro que não tive lá lugar, e os que tive foram também graças a ele, não é? Como é evidente. Mas a minha ex-mulher, quando nós um dia, num dos poucos dias de folga que tínhamos, estávamos alguns na Bretanha e fomos à praia, pronto, um bocadinho ao mar, não é que estivesse muito convidativo, apesar de ser mês de agosto, mas e fomos à praia, quando ele tirou o polo que tinha vestido, a minha ex-mulher olhou assim e olha para mim e diz-me assim, oh, mas ele parece um gorila. Portanto, vocês estão... Vou falar a sério, felizmente ainda tenho cá a minha ex-mulher e tenho uma filha que é a nossa filha, naturalmente, e eu tenho o maior respeito pela minha ex-mulher e com certeza que falo isso e ela nunca se esquecerá disso. E eu também conto isto assim, que é para as pessoas perceberem, o Joaquim Agostinho era pouco mais alto do que eu sou pequeno, eu tenho 1,70m, ele teria 1,72m por aí, mas o corpo dele era um V, sabem o que é um V? Sim. Aquilo era aquele homem tinha uns músculos, tinha um corpo... Por isso é que eu digo, de um atleta, percebem? Ele tem histórias, tem enfim, não, agora não é o tempo para isso, mas tem coisas incríveis que me contou, e contou naturalmente aos amigos e que a família também, a família mais próxima sabe, da sua história de vida, que são absolutamente notáveis. Agora, hoje entrega as condições que há à qualidade do treino, da alimentação, tudo o que o Joaquim Cristino na altura não tinha, naturalmente, ele também era pouco virado para muitas regras e para muito... Pronto, tinha a sua forma de ser muito particular. Mas se fosse hoje, não tenho dúvidas que ele continuaria a ser, como era naquele tempo do Eddy Merckx e dos outros grandes corredores franceses, holandeses, belgas, de toda a gente que havia naquele tempo, muito bons, ele continuaria a ser um dos melhores e continuaria a fazer aquilo que fazia na época, eu sou testemunha disso, que era dentro do pelotão, de cada vez que ele fazia um movimento para ir para o outro lado da estrada e o pelotão tocava o alarme, porque aquele homem, quando ganhava uns metros, era qualquer coisa de impressionante, não é? Por acaso que ele era um dos melhores contrarrelogistas do mundo também naquele tempo. Isto é só uma parte e peço desculpa por ter...
Não, mas é perfeito, excelente história.
A equipa era Puxa-se em Campanho.
Exatamente. Marco, era o nome da equipa que tinha, por um lado, o senhor Jean de Garibaldi como diretor, e do outro lado tinha o senhor Rudi Altig, um antigo corredor também, que vamos dizer que... E depois a equipa estava partilhada também em termos de liderança no Tour entre o Joaquim Agostinho e o Dietrich Thurau, portanto o alemão na altura, Didi Thurau, que era assim uma grande figura. Ele chegou a ser líder do Tour também durante uns dias numa das edições anteriores, eu estou a falar de 80, ele terá sido líder para aí 77, ou 78, 79, não posso bem precisar, antes, portanto. E era uma figura na Alemanha daquele tempo, uma Alemanha dividida ainda, claro, mas era uma figura da Alemanha, da República Federal Alemã, com grandes outdoors de publicidade, quando essa volta começou em Frankfurt, e portanto eu pude também testemunhar isso no local, daquilo que era a influência dele e o protagonismo que ele tinha, a popularidade que tinha, mas depois aquilo funcionava muito mal, porque em termos depois de equipas tinham 10 corredores e também ali era metade. Mas pronto, isso é outra história, para dizer que as coisas nem sempre funcionam bem, e mesmo há 40 anos atrás também não funcionavam. Infelizmente, e o que me deixa pena e que às vezes me revolta também, é que hoje, na atualidade, em pleno século XXI, e perante as condições que, por exemplo, esta equipa tem em termos monetários, tem um conjunto de corredores do melhor que existe, eles podem ao mesmo tempo estar com 3 grandes equipas nos 3 diversos locais do mundo, e depois cada vez que se apresentam, desde que não esteja lá o tal senhor esloveno, aquilo é uma desgraça, é uma pena.
Marco, justamente, se o Joaquim Agostinho não tivesse a lealdade como estes da UAE, talvez tivesse vencido uma volta à França. Fica um pouco isso na retina, ou não?
Não, sinceramente não. Eu, pronto, como sabe, eu, apesar de agora já me encaminhar daqui a pouco para os 70 anos, no próximo ano, espero. Ainda não fiz de 79, mas espero fazer 70 no próximo ano, porque eu sou de 56, mas só que sou de novembro, portanto ainda não celebrei o aniversário este ano. Mas espero também fazer o próximo. Eu ainda assim tinha uma diferença de 13 anos para o Joaquim Agostinho. E portanto, tenho, apesar de ser muito jovem na altura, tenho umas lembranças muito próprias, muito precisas, porque eu não perdia, eu depois fui corredor de bicicleta, mas antes de ser corredor eu era um fanático pelo desporto e principalmente pelo ciclismo, porque tenho, felizmente ainda cá está entre nós, um irmão da minha falecida mãe, que foi ciclista e que foi aos Jogos Olímpicos, imagino, coisa que eu não consegui porque passei naquele período em que os profissionais não iam aos Jogos. O meu tio foi aos Jogos Olímpicos de Roma em 1960, portanto eu tinha 4 anos, ou ia fazer 4 anos, e tenho essa lembrança dele começar a correr e tudo isso. Mas, de qualquer das formas, perante aquilo que na atualidade a gente vê, não é, e perante o cenário da atual, bom, não tenhamos dúvidas que as coisas, mesmo perante esta nova realidade, este momento atual, o ciclismo, como tantas coisas na vida, mudou, não é? Mudaram. E isto também mudou. Mas eu continuo a pensar que, se calhar, se nós tivéssemos hoje algum, vamos dizer, uma intervenção mais própria de cada um, uma influência maior de cada um também, não haver tantas coisas que são comandadas por vezes à distância, enfim, acho que as coisas seriam muito mais reais e se calhar mais interessantes na atualidade do que são.
Marco, para regressar um pouco à atualidade, O João Almeida ainda tem um contrato até 2026 com a UAE. Depois desta volta, a ver como é que funcionou, ou não, como não funcionou justamente a sua equipa, será que ele tem que se pôr, acho que, porque ele tem 27 anos, por onde vai ter 28, quer dizer que está a chegar nos melhores momentos da sua carreira, será que ele tem que pensar nele agora, dizer, será que posso ter uma equipa à minha volta para conseguir algo extraordinário e único, que, quer dizer, que é ganhar um Grand Tour para um português?
Olha, é assim, eu desde o momento em que ele fez este contrato, na altura as pessoas perguntaram, então o que é que acha e tal, disse, pá, eu na altura, e continuo a pensar assim, a boa equipa era onde ele estava, porque mesmo que depois tenha sofrido diversas alterações, porque entretanto tem lá um corredor também que vai sair, entretanto, não é que se chama Renko Evenepoel, que é belga e portanto, entretanto, surgiu, mas na altura ainda não havia o Renko na... Àquele nível, o João Almeida, quando estava na Sodal, Quick Step, enfim, o que nós lhe quisermos chamar, aquele grupo lá do Sr. Lefebvre, eu acho que ele estava muito bem. E aquele giro que ele durante tantos dias liderou e que as pessoas aqui em Portugal mesmo também diziam: ah, não, ele não tem equipa para o acompanhar. Estavam muito enganados, porque ali a equipa que tinham era em favor dele, era em função do João, e faziam aquilo que foi que tem sido um dos grandes problemas do João, que ele vai melhorando, é verdade, mas que naquela equipa ele estava muito bem apoiado, que era na colocação no pelotão, nas etapas, que não na montanha. As montanhas, a presença dos colegas de equipa muitas vezes é quase só simbólica, a ajuda que dão é mínima. A não ser quando, imaginemos, há uma avaria, um problema, no outro dia vimos o Vingegaard, que um colega teve que lhe dar a bicicleta. Epá, mas isso nem sequer, ainda nem sequer estava em montanha. Mas à parte disso, o importante é, nas etapas que à partida não são as de montanha, não são as que parecem ser perigosas, muitas vezes são as que se tornam mais dramáticas e mais marcantes. E isso o João tinha na altura, naquele grupo belga, tinha os que tinha, estavam com ele. Agora, há uma coisa que falou mais alto, não é? Chama-se dinheiro. Chama-se euros, neste caso. E, portanto, o João Almeida fez pela vida. O João Almeida hoje tem, nestes últimos anos de contrato, tem feito um contrato, ou neste caso um contrato destes anos que tem, com o AE, muito bom. E que ganha num ano aquilo, provavelmente, na anterior estrutura, precisava de 3 ou 4, ou mais, para ganhar. Portanto, por aí estamos bem. Agora, em termos de funcionamento, não tenho dúvidas que esta não é a melhor equipa para o João, não é. A única coisa boa que tem é que quando, por exemplo, no Tour, e ao contrário do que muitas pessoas acham, se o João fosse líder, não, o João não é líder, mas está com o melhor. E portanto, estando com o melhor, está sempre sujeito a fazer entre os melhores. E o João, tal como o ano passado aconteceu, que ficou às portas do pódio, hoje, este ano, se não tivesse o problema que teve de ficar naquela queda e ficar muito maltratado, o João faria no pódio, não tínhamos dúvidas nenhumas, porque o João, e agora mostrou uma vez mais aqui na Volta à Espanha, estava numa condição física que lhe permitia fazer tranquilamente o seu papel em função de Pogacar, que até nem precisava muito, como aliás ficou demonstrado, não é? E o João depois faria a corrida dele. E à exceção do Vingegaard, enfim, que eu ponho sempre alguma salvaguarda em relação a isso, mas mesmo em relação ao Vingegaard, dependendo da forma como a corrida estava, eu acho que o João Almeida tinha condições para não ficar muito longe do Vingegaard na geral, e o terceiro lugar era, vamos dizer, com naturalidade, o seu lugar. E portanto, nesse aspecto, eu até nem acho que o João esteja mal. O problema é quando não está o Pogacar. E aí ele tem que assumir um comando de uma equipa, como vimos aqui, e como muito bem foi dito aí por um dos colegas que está aí, que eu não os vejo naturalmente, mas que estão aí, e que os ouvi falar, dizia, pois é, mas chegamos à volta à Itália e aquilo foi Deus nos livre, porque era para ser para o Ayuso, e depois, mas o Ayuso já se percebeu, e ainda bem que toda a gente finalmente percebeu dentro da própria equipa. Eu acho que quem percebeu manda, quem percebeu mais e manda, chama-se exatamente Tadej Pogacar, ele é que deve ter dito, esse tipo tem que sair daqui para fora. Percebe-se perfeitamente, porque pela vontade dos senhores, nomeadamente de um dos diretores, que é espanhol, ele, o Ayuso era o menino da casa, ele, portanto, que é um excelente corredor, diga-se de passagem, mas tem uma cabecinha que não, pá, que não vai a lado nenhum. Quer dizer, isso era do tempo em que o ciclismo era uma corrida individual, cada um vestia uma camisola, que entendia, e ia correr. Este Ayuso era rapaz para correr nesse tempo, do século, isso até é anterior a mim, ou seja, lá para ir para os anos 40 do século passado é que ele corria bem, que era, não tinha equipa, não tinha que se preocupar com mais ninguém e não dar satisfações a ninguém. Agora, na atualidade não, na atualidade é um corredor complexo e que por onde quer que vá, não tenho dúvidas que será sempre muito complicado, a não ser que esteja, lá está, numa equipa menor e que trabalhe exclusivamente em função daquele corredor.
Muito bem, Marco. Grande lição de ciclismo. Nós estamos aqui todos, vamos sair daqui, vamos todos pegar a bicicleta e vamos embora. Marco, gostava de falar também consigo um bocadinho da Volta a Portugal deste ano, também do seu papel um bocadinho enquanto comentador. Como é que está?
Já faz quantos anos?
Já faz quantos anos? E sim, gosta, não é? Aparentemente.
Pedro Mendonça. Eu só me lembro da voz do Marco Chagas.
Sim, eu gosto muito, exato, eu gosto muito. Eu já fazia algumas colaborações, começaram a convidar-me para eu fazer comentários no ciclismo, ainda eu era corredor de bicicleta, imagine-se. E eu já deixei em 90. Mas durante algumas, determinadas edições do Tour, Campeonatos do Mundo, Volta à Espanha, enfim, quando eu tinha disponibilidade, eles convidavam-me, a RTP era muito próxima ali do estádio de Alvalade, e eu ia lá e fazia aquela colaboração, enfim, do momento, não é? Depois, de uma forma continuada, a partir de 97, porque eu deixei de correr em 90, fui diretor desportivo durante 5 anos de duas equipas, e depois deixei aquilo também, aquela era uma página que estava fechada e que eu não queria voltar a abrir, que não gostei, foi uma experiência muito, muito, é muito desgastante, vamos dizer assim, e quando se é corredor de bicicleta, depois há pessoal que se adapta bem a mandar nos outros e a ver os sucessos e os insucessos dos outros. Eu vibrava mais e cansava mais com os insucessos, não com as vitórias, porque as vitórias ficava muito contente, mas quando não se ganhava, e costuma-se dizer que o segundo é sempre o primeiro dos últimos, não é? Eu ficava muito triste e muito desgastado com isso, e foi uma experiência que eu definitivamente disse que aqui não volto mais. Tive ali um interregno de 96 em que apenas fiz um comentário, enfim, convidaram-me, eu estava completamente afastado, fiz mesmo assim uma pausa sabática e decidida por mim, e apenas a TSF na altura é que me convidou, se eu mesmo à distância e tal, não me importava de fazer, de comentar a volta a Portugal. Eu disse, pá, está bem, eu não deixo de ver, não é? Porque na altura já havia transmissão, era da SIC, e eu já via, portanto não deixo de ver, claro que não me custa nada e tenho todo o gosto em e foi a minha colaboração. Mas a partir de 97 a RTP convidou-me, e eu de uma forma quase ininterrupta, apenas um ano, quando da minha mudança de vida pessoal em que eu me divorciei e fui viver durante um ano para longe, eu fui comentador e continuo a ser, enfim, tem sido uma coisa que me agrada muito, que me ensinou também muito, não é? Ver o outro lado, a organização das transmissões, principalmente da Volta a Portugal. A gente, o Tour acompanha, mas o Tour chega-nos aqui como chega à casa das pessoas, não é? Nós temos ali um monitor e estamos a ver e a comentar. Eu e o João Pedro Mendonça, como muito bem disseram, tem sido, nestes últimos anos, eu fiz comentários com outros jornalistas, mas depois a partir de uma forma quase contínua, a partir do início deste século, sempre com o João Pedro, já lá vão mais de 20 anos, que eu aturo o João Pedro e ele a mim. Portanto, mas é um
casal inseparável. Aliás,
é um,
acho que o João Pedro Mendonça sem o Marcos Chagas e o Marcos Chagas sem o Pedro Mendonça já não funciona.
Sim, é um bocado isso. Nós também temos já um conhecimento muito grande do outro. Eu não preciso às vezes dizer nada, e o João Pedro, quando olha para a minha cara, percebe logo assim, pronto, já disse asneira. Mas se for o contrário, eu também percebo o João, e também sei às vezes quando devo entrar, até por causa das vezes, quando nós estamos na Volta a Portugal, por exemplo, nem sempre as ordens me chegam a mim também, às vezes não ouço, mas basta ele fazer-me um sinal, eu percebo, isto é para me calar, é porque vamos para intervalo, é porque estão... Há qualquer coisa, pronto. No fundo há aqui uma grande cumplicidade e eu, como digo, gosto muito de fazer, mesmo sabendo, e porque me perguntaram também isso, que a Volta a Portugal nos últimos anos tem caído muito, a qualidade da organização está pá, Não é que não, em termos organizativos as coisas sejam muito diferentes, é a qualidade dos intervenientes, ou seja, as equipas que têm vindo de fora são cada vez de menor qualidade e isso reflete-se no próprio nível da corrida. E mesmo que quando digo nós, digo RTP, claro, que continua a fazer um investimento muito grande, continua a vir os senhores daí de França, os homens que vêm de fazer o tour, vêm aqui também fazer a transmissão da corrida, são eles que a partir das motos fazem o acompanhamento e a captação de imagem, fazem um trabalho fantástico, como é evidente, né? Porque eles são os melhores, mas... nós percebemos que a qualidade da corrida tem baixado muito, a própria federação, que entretanto mudou de direção, porque houve eleições no ano passado, o Delmino Pereira já não podia continuar, e foi o Cândido Barbosa que entrou. Portanto, é também um antigo corredor, tal como foi o Delmino, e nós estamos aqui também, enfim, eu não, como digo, eu não meto nisso, sempre foi uma coisa que me mantive sempre à margem, eu costumo dizer, na minha vida fui aquilo que quis ser, felizmente. E, portanto, nunca quis qualquer cargo na Federação, nunca quis qualquer tipo de ligação, vamos dizer, à Federação Portuguesa de Ciclismo, mas é a minha casa, é a minha Federação, são as pessoas que se ocupam da minha modalidade e eu, portanto, não fico à margem, naturalmente. Mas estou expectante em relação àquilo que vai acontecer, porque a Federação, esta organização, provavelmente vocês sabem, mesmo estando um bocadinho à distância, sabem isso, é o nosso país, a gente tem sempre a ligação. Claro. Isto é uma concessão que a Federação dá, a Federação recebe um valor, não é? Para vender à Federação, neste caso à organização que se chama ultimamente Pódio, que tem feito a volta a Portugal. E esta organização é que tem que pôr na estrada a corrida, pagando essa tal contrapartida à Federação, que é uma das principais fontes de investimento, vamos dizer assim, que a Federação tem. Mas, em termos de qualidade, está mal, precisa rapidamente de ser, e a própria empresa, pelo que é dado saber, também ela tem problemas, e portanto tem que rapidamente chegar a um acordo, porque é um contrato ainda para 2026 também, para que continue. Portanto, olha, um pouco como o João Almeida, por exemplo, há contratos que é preciso cumprir, não é? E, portanto, mas a ver se há um acordo também aqui para que as condições sejam melhoradas, e quando eu digo melhoradas é para toda a gente, inclusive é para os corredores, porque eles são, neste caso até das equipas portuguesas, são a parte mais frágil disto, e eles são os palhaços, não é? Desculpem a expressão. São eles que fazem o espetáculo. E muitas vezes são eles que não veem a cor do dinheiro. Sendo pouco, é muito mal quando não veem sequer a cor dele. E, portanto, isso infelizmente também tem acontecido com demasiada regularidade em Portugal, e eu isso não posso deixar de lamentar, mas ao mesmo tempo também de denunciar publicamente, claro.
Ó Marco, muito obrigado por ter estado aqui na tribuna desportiva da Rádio Alfa. Eu só lhe queria perguntar uma coisinha mais pessoal. Se chegou a correr as 12 voltas à gafa no Bom Barral ou não?
Ah, com certeza. Aliás, não só cheguei a correr, como sou um dos vencedores dessa corrida.
Ai, maravilha.
Logo no meu... deixa ver, não quero estar aqui a cometer alguma imprecisão, mas acho que no meu primeiro ano em que fiz a volta a Portugal, que eu tinha 19 anos, portanto... terá sido para aí em 1976, eu fui o vencedor das voltas à gafa. Mas isso só conferindo lá no historial, que eu confesso que datas e coisas registro, eu nunca fui muito, muito forte e continuo a não ser. Não ligo muito, mas às vezes a pessoa, então, mas tens não sei quantas vitórias. Se dizem que tenho, eu acredito, não é? Quem sou eu para estar aqui a desmentir, não é? Em relação às etapas e às vitórias de corridas e tal. Mas as voltas à gafa, sim. Porquê? Porque era um dos circuitos de referência em Portugal e portanto, eu sei que esse sei que ganhei uma vez, mas ganhei.
Eu sou de uma regala por causa disso.
Marco, podemos dizer que era o melhor ciclista português em Portugal? Fiz que é aquele que ganhou mais voltas a Portugal.
Ah, isso também é relativo, sabe? Eu costumo dizer...
relativo não, os resultados também estão.
Os resultados estão.
Isso é relativo. Eu tenho um percurso de vida e também para... Até o percurso da minha carreira desportiva fica marcada por dois momentos. Um, quando eu vou para a França e que pensava que ia fazer a minha carreira aí ao lado do Agostinho em França. E dois, no final desse ano, quando chegam à minha casa, que eu estava... com 22 anos, estava no serviço militar, tinha acabado de ser pai, e chegam, neste caso, dois senhores do Futebol Clube do Porto à minha casa, com um contrato, neste caso com uma proposta de contrato, irrecusável para a época, e que eu abanei, claro, balancei, porque a minha vida estava no início, e tinha uma filhota pequenina, e eu não ganhava propriamente muito dinheiro, né? Nem tinha muito dinheiro, não tinha, porque era de famílias muito pobres. E portanto estava a começar a vida e os homens aparecem com uma proposta e quero mais do dobro daquilo que eu ganhava em França. Imagine-se naquele tempo em que nós portugueses íamos normalmente à procura de melhorar a nossa vida, era exatamente saindo do país, não é? E aqui foi o inverso. Eu não tomei a posição e não quero ocupar mais tempo porque vocês têm mais que fazer. Mas só para dizer que essa posição e essa decisão só tomei depois de falar pessoalmente com o Joaquim Agostinho, naturalmente, porque ele é que me tinha levado para lá, e eu disse-lhe, falei dos valores que estavam aqui em causa, se ele conseguia, e ele disse, epá, isso realmente é muito bom, isso é pouco menos daquilo que eu ganho, ou seja, que ele, Joaquim Agostinho, ganhava em França. E ele disse, eu vou falar com o Jean, que era o senhor de Garibaldi, não é? Quero ver o que é que ele pode fazer. Epá, eu sei que eles gostavam de mim, que eu teria, naturalmente, se calhar, condições para fazer, para melhorar. Eu não era o Joaquim Agostinho, nunca fui, nunca tive pretensões a isso, e tenho consciência de que cada um no seu lugar. Aquilo era fora de sério. Eu era só um corredor jeitoso, bom, para o nível e tal, mas não mais do que isso. Agora, acabei por decidir, porque o próprio Garibaldi disse, epá, não. E depois tinha outro problema, era português, ele com aquele dinheiro comprava dois franceses, não é? E a verdade é essa, isso era uma realidade, eu também compreendi isso. O Joaquim Agostinho era o Joaquim Agostinho. E eu acabei por terminar ali, ou seja, eu comecei ao mesmo tempo terminei ali a minha carreira internacional, porque eu a partir dali fiquei em Portugal o tempo todo, as mudanças que aconteceram em Portugal, nós estávamos ainda muito longe da Europa, felizmente que hoje isso não é assim. Os corredores portugueses vão com regularidade às competições internacionais, nós não íamos. Eu, quando comecei a correr, o que me levaram foi à Corrida da Paz, que era Polónia, Checoslováquia e RDA, e levaram-me à Bulgária, que eram os países que na altura, enfim, o Portugal era essencialmente liderado por, e com uma política de esquerda, e portanto aquilo ali eram as relações com quem havia, e nós tínhamos uma realidade diferente, e portanto eu em 80, quando vou para a França, se eu tenho continuado aí, provavelmente teria tido uma carreira diferente, jeitosa, interessante, com alguns resultados, sim, acredito, porque também acho que ainda assim tinha qualidade para fazer alguma coisa, mesmo a nível internacional. Acabei por ficar em Portugal, o que é que me deu? Ok, ganhei 4 voltas a Portugal, poderia ter ganho mais, ganhei umas quantas vezes, fui umas quantas vezes campeão nacional, ganhei outras corridas, até ganhei as voltas à gafa, está a ver, não é? Mas pronto, mas não mais do que isso, ou seja, este foi o meu percurso, e quando me dizem, então, mas epá, é uma referência, com certeza que serei. Eu ainda a semana passada, no passado sábado, aqui na minha terra, fui homenageado, os tipos decidiram que há aqui uma rotunda aqui na estrada principal que vem da autoestrada e que depois vai em direção ao cartaz, a rotunda que está aqui junto à minha terra, que é Pontevel, passou a ter o meu nome, está lá um memorial, vamos dizer assim, com o meu nome, que é uma coisa que normalmente só depois de se morrer é que os tipos se lembram disso. É verdade. Mas eles desta vez até decidiram que fosse comigo em vida, pediram uma autorização para isso e homenagearam-me, epá, eu fico muito feliz com isso, naturalmente, sinto-me honrado com isso, mas não mais do que isso, acho que cada um de nós, na sua época, nós estamos, e volto a dizer, estamos na presença de um dos melhores corredores do mundo, da atualidade, chama-se João Almeida, e não só, felizmente temos outros, nós temos poucos ciclistas, temos pouca gente, o ciclismo português está, como eu disse, muito em baixo, mas continuamos a dar gente muito boa, como damos no futebol, como damos noutras modalidades. Os portugueses continuam a ser referência e isso, para mim, é o que mais importa.
Marco, muito obrigado. Gostávamos muito de ter aqui na nossa emissão.
Saúde, então.
Quando vier a Paris, venha cá.
Um grande abraço.
Será um gosto. Muito obrigado. Um grande abraço.
Marco Chagas, na nossa companhia, grande lição de ciclismo para todos nós. 21:55, já não vale a pena passar aqui um pouco a conferência do Bruno Lage, estamos a 3 minutos da hora certa, depois teremos o Álvaro Magalhães também na nossa companhia.
Mandar somente poucas, vê se a humildade do Marco Chagas, para alguém que ganhou 4 voltas a Portugal, como ele disse, 21 etapas, Quatro etapas na Volta ao Algarve, quatro vezes segundo na Volta ao Algarve, que é talvez uma das competições também de topo em Portugal. Volta ao Alentejo, duas vezes campeão nacional de estrada, grande prémio de Jornal de Notícias, cinco etapas da Volta ao Alentejo. Quer dizer...
Pois.
E vem-nos dizer, não, eu só ganhamos algumas coisinhas. É um currículo impressionante mesmo assim. E acho que nem toda a gente dá mesmo assim muito valor ao Marco Chagas quando se vê. Fala-se muito mais dos sucessos fora de Portugal.
Exato.
Do que a prata da casa. Uma nota rápida sobre os protestos. Sinceramente, eu acho que chegamos a um ponto em que é complicado. Ter parado a corrida devido aos protestos acho que pode ser muito complicado. Porque nesta vez, e o próprio governo espanhol disse que foi uma boa causa, uma justa causa... Mas o que é uma justa e uma boa causa? Quer dizer que...
O que é bom para uns isso, é mau para outros.
O que eu quero dizer é que se separa a corrida por causa disto, por causa de protestos, quais serão os próximos protestos que vão parar uma corrida?
Amanhã.
O que é que será em França? Porque os franceses dizem assim, epá, nós nunca conseguimos parar o Tour. Então para o ano vamos nos organizar e em vez de fazer, por exemplo, o Bloc-en-Tout, acho que era assim que se chamava, no 10 de setembro, vamos fazer o Bloc-en-Tout nos Campos Elíseos na chegada da Volta à França. Quer dizer... Desporto é desporto. Eu entendo as pessoas e entendo os protestos, como disse as federações e etc. Mas uma corrida é uma corrida. E em Portugal, a Israel Premier Tech também esteve, venceu várias etapas. Havia as bandeiras da Palestina também, mas não houve esse tipo de ataques, porque houve ataques a ciclistas durante a prova.
Obrigado, meninos. Já voltamos.
Tribuna Desportiva.